Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, eu vou fazer um discurso que não gostaria de fazer, porque é um discurso de fatos que eu tive a obrigação de anunciar aqui por várias vezes, fatos que penalizam a população do Brasil, do Nordeste particularmente, e que lamentavelmente estão acontecendo, conforme eu anunciei em diversos pronunciamentos que fiz neste mesmo lugar, nesta mesma tribuna. Senador Capibaribe, em setembro do ano passado, com pompa e circunstância, a Presidenta da República anunciou uma coisa que o Brasil todo aplaudiu, achou uma maravilha, que foi a redução em 20% da tarifa da energia elétrica no Brasil. É claro que uma notícia como essa causa satisfação aos agentes econômicos, ao consumidor individual, àqueles que torcem pela retomada da economia. Isso tudo é razão de júbilo na medida em que a medida tenha sido tomada com o calço devido das precauções que uma tomada de iniciativa como essa, de uma tomada de atitude como essa, deva conter, senador Pedro Taques. Você baixar tarifa de energia elétrica por decreto, por um ato, com um anúncio, é uma maravilha. Agora, é sustentável? A reação das concessionárias, das distribuidoras, de todo o sistema elétrico que não teve o suficiente diálogo estabelecido, revelou para mim as preocupações que eu trouxe para essa tribuna. O setor elétrico manifestou preocupações com relação à sustentabilidade do sistema. A concessão da distribuição de energia elétrica, da geração de energia elétrica, ela sobrevive na medida em que ela exista e tenha lucro. E lucro é produto de eficiência, produto de condições que se dê ao setor. Pelo que as empresas envolvidas no sistema manifestaram na época, em setembro, agosto, antes do anúncio, ficou claro para o país que elas estavam sendo obrigadas a conceder uma compressão de tarifa pela qual não poderiam, de forma sustentada, responder. E veio o anúncio. Com o anúncio do abaixamento da tarifa, acho que foi feito em rede nacional, de rádio e televisão, feito pela Presidenta da República, veio um primeiro momento de alegria, de satisfação, a expectativa da primeira conta com a tarifa mais baixa. E eu tive a oportunidade de, antevendo uma coisa que eu não gostaria de que já estivesse acontecendo, tive a oportunidade de dizer que a energia mais barata é a energia que você tenha confiança em que ela não falta. É ótimo baixar a tarifa de energia elétrica, senador Wilder. Ótimo. Baixar a tarifa de energia elétrica é uma maravilha, desde que você tenha a confiança de que tem energia janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, dezembro. E todos os dias do mês, e todas as horas do dia. Na medida em que você seja empresário ou consumidor, e você paga uma tarifa de energia elétrica até baixinha, mas que você não tenha confiança de que aquela energia seja permanente como o deve ser em qualquer país civilizado do mundo, é um blefe a tarifa baixa. Porque a tarifa baixa é para uma energia não confiável. Hoje ocorreu o sexto blackout. De setembro para cá, aquilo que eu previa, eu disse, aqueles que são responsáveis pela geração, pela distribuição, estão anunciando que a retribuição que o governo está dando e as providências que o governo anuncia não são suficientes à retribuição dos custos, do lucro e da manutenção do sistema. O que é que está acontecendo? As empresas, como estão garroteadas, só têm uma saída: deixar de investir naquilo que é o mais importante, a prevenção do risco do apagão. São sistemas de proteção que envolvem dinheiro. Energia elétrica é geração, distribuição e correção dos riscos, proteção aos sistemas. A geração está ocorrendo, até por geradoras que já existem há anos e anos. A distribuição, idem. Com mais lucro, com menos lucro, com prejuízo, com menos prejuízo, está vendo. Agora, o investimento na proteção do risco, do reparo das linhas, das proteções especiais, aí não. E por que não está havendo? Porque a compressão aconteceu sem a consequência tomada de providência para proteger o sistema, é que este é o sexto blackout. Sexto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de setembro para cá. Conforme, lamentavelmente, eu disse que poderia vir a acontecer e está acontecendo. O que é um blackout? Está vendo blackout em Teresina, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju e Salvador. Na minha capital está um caos uma hora dessa. Os sinais de trânsito em pane, os shoppings com as lojas fechadas, o transporte coletivo travado pelo trânsito caótico, as geladeiras desligadas, a energia das fábricas cancelada. Uma balbúrdia completa. Faltou energia elétrica numa casa. Todo mundo sabe. Vela na mão e aflição na cabeça. É o que está ocorrendo por incúria de um governo que, incrivelmente, é exercido pela ex-ministra das Minas e Energia, que se diz uma grande gestora, e que tomou esta iniciativa em cima de um sistema que ela administrou até pouco tempo, e que está gerando esses prejuízos todos ao bem-estar da população. Porque eu não estou falando, senador Wilder, de um blackout, eu estou falando do sexto blackout. Vai aparecer um raio. O responsável vai ser um raio. Vão inventar um raio de novo. Ou vão inventar um fato qualquer que tenha justificado o blackout que penalizou a população dessas capitais todas, de Teresina até Salvador. Eu estou fazendo, senador Flecha Ribeiro, essa manifestação porque há um mundo de coisa errada neste governo, um mundo. Agora, são coisas anunciadas, que a gente vem à tribuna, anuncia, denuncia, adverte, e nenhuma providência tomada. Não houve nenhuma providência no sentido de fazer com que, eu não sei se Vossa Excelência sabe, deve saber, gastou-se neste ano de subsídio do recurso do Tesouro com as concessionárias 17 bilhões de reais. Isso é manteiga em venta de gato. Bota, derrete na hora. Porque o volume de recurso envolvido é monstruoso. O sistema sobrevive, subsiste com tarifa, tarifa conveniente. 17 bilhões é dinheiro muito, mas para a manutenção do sistema é nada. E o governo está com queda de receita. Cada mês que passa a receita, porque a economia está em queda, será menor. E vão ser cada vez maiores as dificuldades do governo em manter aquilo que ele fez, o abaixamento não sustentado de uma tarifa de energia elétrica que está levando à aflição que eu anunciei. Eu gostaria de, com essas palavras, alertar para que o governo tome algum tipo de providência, pelo amor de Deus, porque a gente morre de falar aqui e a inação do governo é completa. Parece que aquilo que a oposição fala, e fala em tom moderado como eu falo, não é motivo de advertência para os órgãos do governo que existem para servir ao cidadão brasileiro. Eu ouço com muito prazer o senador Wilder Moraes, que é cidadão, é consumidor, é empresário e é empregador.
Senador, só para te ir na mesma raciocínio, em Goiás fizemos também aí uma federalização da CELG e com um compromisso de investimento, isso em 2012. E de lá para cá, em vez das coisas acontecer, também está no limite, nós podemos a qualquer minuto Hoje nós precisamos de um investimento na ordem de 1,2 bilhão. Isso já está inteirando 2 anos e não houve esse investimento. O estado de Goiás, que cresce acima da média nacional, as indústrias hoje estão no limite, a cada dia sendo cobrado de nós, senadores, uma solução para a Central Elétrica de Goiás. Por esse motivo, a falta de investimento no setor, isso tem impedido e está no limite, que também a qualquer minuto nós vamos ter essa mesma notícia que você está me dando no seu estado do Norte e Nordeste, e que em Goiás, quer dizer, o sistema inteiro está no limite. Então, eu concordo com a Vossa Excelência e venho aqui dizer que o governo precisa, se a gente pensa em crescimento, tem que investir em infraestrutura. E o setor elétrico, que nas próximas audiências públicas nossas, tem que... O que foi feito em 150 anos deve ser feito em 10 anos, e que não tem projeto, não tem licença, e que acontece o que está acontecendo hoje, que é a população pagando isso em sua casa.
Obrigado, senador Wilder. Vossa Excelência fala sobre o sistema autônomo do seu estado, que é abastecido pela CELG, Centrais Elétricas de Goiás, e eu estou falando dos apagões do Nordeste, que são abastecidos fundamentalmente pelo sistema CHESF, que é todo estatal e que já deveria estar todo amortizado. É Paulo Afonso e pouco mais ou nada num sistema integrado. E é o modelo estatal. É o modelo sobre o qual o Estado tem o maior alcance e a maior responsabilidade, porque as ações da CHESF pertencem ao Estado brasileiro. Ele tem a obrigação direta de fazer a manutenção, de proteger, diminuir o risco de apagão, e é por aí que estão ocorrendo os maiores apagões. É a falência anunciada do Estado pela má gestão, que passa pela distribuição de energia elétrica remunerada por uma tarifa demagogicamente rebaixada. Demagogicamente rebaixada. O que eu estou querendo é anunciar que eu vou esperar que o governo da República anuncie as razões do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto apagões. Porque vai ocorrer o sétimo, oitavo e o nono se algumas providências não forem tomadas. E eu quero dizer a Vossas Excelências que esse assunto, senador Blairo Maggi, é tão grave, incomoda tanta gente, que é obrigação nossa, se o governo não vier com informações e explicações convincentes e com medidas anunciadas para corrigir as razões dos apagões, nós não teremos outro caminho senão instalar uma comissão parlamentar de inquérito seríssima para provocar o assunto, identificar as razões e obrigar o governo a tomar as providências que é seu dever tomar. Não teremos outro caminho. Esse assunto é seríssimo e envolverá, se o governo não tomar providências, anunciar as razões reais e providências para corrigir as razões dos apagões, eu tomarei a iniciativa de propor uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as causas do apagão, a necessidade de providências e a identificação da responsabilidade de quem deve fazer o quê. Ouço com muito prazer o senador Wellington Dias, líder do PT nesta casa.
Senador Agrippino, primeiro agradeço pela oportunidade. É claro que uma situação dessa de falta de energia causa uma situação de transtornos às pessoas, não tenho nenhuma dúvida. O ministro da Minas e Energia acaba de conceder uma entrevista coletiva em que ele informa que a causa do apagão foi um incêndio na região da Fazenda Santa Clara, no estado do Piauí, no município de Canto Buriti. Esse incêndio, de grandes proporções, teria atingido a rede e, em razão disso, teria gerado essa situação de falta contínua na rede. É uma rede da CHESF. Eu, por coincidência, na última sexta-feira, eu estive em Canto Buriti e lá tive reuniões do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, tivemos inaugurando uma estrada para um assentamento e passei ali na Santa Clara, onde inclusive os trabalhadores lá da Santa Clara, que é um assentamento, me pediam a solução para a regularização da situação lá. É um assentamento grande, é quase uma cidade, para que tivesse as condições de um atendimento. Então, o que eu queria aqui é um projeto, na verdade, lá nessa região. E o que eu quero aqui chamar a atenção é, primeiro, lá nessa região tem muitos incêndios. Muitos incêndios. É uma rodovia federal, a BR-135. As pessoas jogam cigarro. É uma região do semiárido, onde a mata seca facilmente tem incêndio. Aliás, uma das coisas que colocavam ali era a necessidade de ter um plantão permanente ali dos bombeiros por conta disso. Então, eu queria apenas colocar essa informação para o conhecimento de Vossa Excelência. E, certamente, agora a notícia positiva é que voltou a ser energizado a partir das capitais e o que se espera é as condições do restabelecimento.
Eu agradeço a delicadeza da iniciativa do senador Wellington Dias, com quem eu conversava até agora há pouco. Ele concordava inteiramente sobre o incômodo, a aflição dos teresinenses, dos natalenses com o apagão. Agora veja, senador Wellington, veja o que é que está ocorrendo. Eu vi na televisão, ontem ou anteontem, um incêndio de proporções catastróficas nos Estados Unidos, ameaçando as sequoias gigantes, e as providências do Estado americano em proteger as árvores. Ninguém nem falava em proteger as linhas de alta tensão ou de baixa tensão dos Estados Unidos. No Brasil, os incêndios, como Vossa Excelência coloca, nessa região, são frequentes. E incêndios ocorridos no estado do Piauí colapsam a energia elétrica no Piauí, no Ceará, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, em Pernambuco, em Sergipe, em Alagoas e na Bahia. Cabe na cabeça de alguém insanidade dessa natureza? Incêndios presumíveis, previsíveis, numa região do Piauí, provocam o colapso da energia elétrica em todo o Nordeste e não se toma providência da prevenção ao risco, que é claro, deste colapso que está infernizando a vida de milhares de brasileiros, milhões de brasileiros. É contra isso que eu me insurjo. É na proteção desses brasileiros que eu estou aqui me manifestando, porque são coisas previsíveis. O que está faltando é capital para a empresa privada que existe para prestar um serviço remunerado e que foi garroteada por uma tarifa de energia elétrica que foi rebaixada para o aplauso do Brasil, mas de que se deseja que seja sustentado. É isso que eu estou falando, é exatamente isto que eu estou falando. Uma coisa que é previsível está produzindo uma coisa que é inadmissível. O que é previsível está produzindo o inadmissível. E contra o inadmissível é que eu me manifesto, manifestando mais uma vez a intenção. Ok, foi o incêndio. O incêndio está dado como justificativa. Agora, a justificativa não apaga o ressentimento nem a revolta dos brasileiros que estão, neste momento, com a vida infernizada do Piauí até o estado da Bahia. Obrigado, senhor presidente.